Prosseguindo com o conceito de Birkat Kohanim, a bênção dos Kohanim. Nós mencionamos ontem que existem Kohanim que não podem fazer a Birkat Kohanim, não podem participar. Por exemplo, aqueles que estão casados de forma proibida. Existe mais um, alguns casos, na verdade, que o Kohen não pode abençoar o povo. Não vamos entrar em todos eles, porque a ideia é a apresentação dos conceitos, não se aprofundar até não dar mais, que não dá tempo. Mas, por exemplo, Deus nos livre um Kohen que assassinou alguém, não deve mais fazer Birkat Kohanim. Também um Kohen que bebeu. Afinal de contas, uma vez que Birkat Kohanim faz parte do serviço no templo, as regras do serviço no templo se aplicam ao Kohen. E por conseguinte, o Kohen não podia trabalhar no templo. Nenhuma das atividades oficiais, depois de beber bebidas alcoólicas. Então, da mesma forma, o Kohen não pode fazer Birkat Kohanim quando bebeu bebidas alcoólicas. E é justamente por esse motivo que Birkat Kohanim é sempre feita na reza da manhã. Na reza da tarde, em Minha, não tem Birkat Kohanim, porque já é depois do almoço. E as pessoas podem ter bebido bebidas alcoólicas, principalmente quando é Shabbat e Yom Tov, beberam vinho, etc. Então, não dá para fazer Birkat Kohanim. E é um dos motivos também que, em comunidades que em Simchat Torah se faz Kiddush no meio da reza, antes da Zakafot, se faz Birkat Kohanim só em Shacharit, e em Musaf não se faz. Ou são comunidades que só fazem sempre em Musaf, no Yom Tov, já vamos falar sobre isso. Então invertem a ordem, fazem em Shacharit e não fazem em Musaf, uma vez que Shacharit é antes de beber e Musaf já depois de beber, não pode fazer Birkat Kohanim quando bebeu bebidas alcoólicas. Então vamos falar um pouco sobre tempo de Birkat Kohanim. Na época do templo, Birkat Kohanim era feita todos os dias, de manhã, no templo. Depois da destruição do templo, surgiram dois costumes. Tem aqueles que fazem Birkat Kohanim todos os dias. Esse é um costume dos Sefaradim. E esse é o costume mesmo dos Ashkenazim em Israel. Fora de Israel, os Ashkenazim só faziam Birkat Kohanim nas festividades. Por quê? Porque Birkat Kohanim precisa estar alegre. E nossos mestres dos países Ashkenazim falaram que as pessoas estão no exílio, não há alegria. Mas quando chega Yom Tov, as pessoas estão alegres, então sim se faz Birkat Kohanim. Há uns 200 anos atrás, um pouquinho mais, tentou-se mudar esse costume. Mas não deu certo. Foi indicado dos céus que não era para fazer essa mudança, e por isso, fora de Israel até hoje, os Ashkenazim só fazem Birkat Kohanim nas festas. Em Israel, se faz todos os dias. E aí, logicamente, vão se aplicar as regras que nós falamos antes. Depois de beber, não pode fazer, então nas rezas que estão após as refeições, não se faz Birkat Kohanim. Mais um detalhe: existe um costume que, enquanto é feita Birkat Kohanim, uma pessoa que teve algum sonho ruim, algum sonho estranho, fala uma prece. Uma prece pedindo para Deus para transformar esse sonho em algo positivo, em algo bom, e que só sonhos bons se cumpram e os sonhos que não são bons não se cumpram. Essa é uma prece que está ligada com Birkat Kohanim, porque assim consta no Midrash, que Birkat Kohanim tem essa força de anular sonhos que não são bons. Então por isso que tem essa reza. Não se fala a reza enquanto se está ouvindo as palavras dos Kohanim, porque tem que ouvir as palavras dos Kohanim, mas sim entre uma palavra e a outra. E geralmente, principalmente no Yom Tov, Kohanim cantam alguma música. Tem vários costumes, depende, mas cantam alguma música antes ou de todas as palavras ou de parte das palavras. Então, dá tempo de, enquanto eles estão cantando Lai Lai Lai, dá para você fazer essa prece, e depois, quando ele começa a falar a palavra, tem que parar e ouvir as palavras que os Kohanim estão falando. Mais alguns detalhes importantes. Primeira coisa, o Kohen, todo mundo já deve ter visto, os Kohanim tiram os sapatos na hora de fazer Birkat Kohanim. Qual o motivo para isso? Tem dois motivos. Primeiro, porque no templo sagrado também se andava descalço, por estar num lugar sagrado, se andava descalço. Em lembrança a isso, e uma vez que Birkat Kohanim faz parte do serviço no templo e assim por diante, então os Kohanim mandam descalços nesse momento. Mas esse, na realidade, nem é o motivo principal. O motivo principal é, diz o Talmud, que todos os Kohanim estão indo para abençoar o povo. Isso logo depois de uma chamada. Os Kohanim são chamados para abençoar o povo. O Hazan fala Kohanim, para começar o Birkat Kohanim. Então, todos eles são convocados, no final das contas. E um Kohen que não pode fazer Birkat Kohanim, como nós vimos, casamento proibido e etc., não vai fazer Birkat Kohanim. Então, vai ficar muito chato se o Kohen está indo para fazer Birkat Kohanim e o cadarço desamarra, arrebenta, e aí ele se agacha lá para amarrar o sapato, arrumar o cadarço, e nessas já estão começando o Birkat Kohanim. E aí vai ficar chato, vão olhar e falar, ah, esse daí deve ser que tem algum problema aí. Ele não foi porque tem algum problema, ele parou no meio do caminho, ele tem uma fingida aí, mas ele tem algum problema que não Kohen legítimo. Então, para não passar essa situação, disseram nossos sábios, nós, Birkat Kohanim, todo mundo tira os sapatos. Vão sem sapatos para não ter essa preocupação. Mais um detalhe também interessante é que os Kohanim, ao abençoarem o povo, fazem com as mãos um formato, se é assim que se fala. Não se deve fazer isso, só os Kohanim devem fazer isso, e só na hora de Birkat Kohanim, que é manter dois dedos da mão, os dois dedos direitos, para um lado juntos, e os dois dedos esquerdos para o outro lado juntos, e os dedões, os polegares também distantes, e eles unem as duas mãos. Aí existem vários costumes como exatamente fazer essa união no meio, se pela ponta dos polegares ou se pelo ossinho que está no meio do polegar, onde dobra o polegar. De qualquer forma, isso os Kohanim sabem como deve ser feito. E dessa forma se formam cinco vãos na mão do Kohen. E esses cinco vãos estão ligados a um conceito que aparece no Shira Shirim, no Cântico dos Cânticos, que Deus está olhando pelo Ha-Harakim. Harakim são como se fossem janelas entre buracos, assim, olhando para o povo. E Ha-Harakim significa Rei Harakim, cinco frestas. Cinco frestas, fica mais bonito assim, mais elegante. Então Deus olha para o povo por cinco frestas e Deus abençoa o povo por essas cinco frestas. Obviamente são conceitos profundos e cabalísticos, mas por isso os Kohanim fazem essa forma com as suas mãos na hora de abençoar o povo. Também os Kohanim se cobrem com um talit. Por que os Kohanim se cobrem? Para que as pessoas não vejam as suas mãos enquanto eles estão abençoando o povo. Porque o Talmud nos diz que existem três coisas que ferem a visão da pessoa. E uma delas é olhar para as mãos dos Kohanim quando estão abençoando o povo. É verdade que varia de Kohen para Kohen, mas conhecido de grandes Kohanim, de grandes mestres Kohanim, e quando abençoavam o povo, saía fogo das mãos deles, literalmente. Uma vez ouvi isso do Hades, eu não consigo lembrar quem foi o rabino, mas um rabino, quando era pequeno, ele conta essa história. Quando ele era pequeno, ele estava debaixo do talit do seu pai, ouvindo o Birkat Kohanim do famoso Hafetz Chaim, que era Kohen. E sabe, como criança, ele diz, eu fiquei curioso e dei uma levantadinha no talit para ver o que está acontecendo lá na frente. E ele diz que ele se assustou, ele viu literalmente fogo saindo das mãos do Hafetz Chaim. Existe uma energia muito forte, que dependendo do Kohen não se enxerga dessa forma, mas dependendo do Kohen sim. De qualquer forma, essa energia forte que está saindo das mãos do Kohen, quando ele está abençoando o povo, não se deve olhar. Também um outro motivo, e aí também entra o que em muitas comunidades todo mundo se cobre com talita, é para a pessoa também não desviar a atenção. Tem que se concentrar na hora de ouvir Birkat Kohanim. Então, por isso, também existe o costume que as pessoas também se cobrem com o talit. Vale ressaltar que na hora de Birkat Kohanim precisa se ficar todos de pé e virados com o rosto para o lado dos Kohanim. Os Kohanim se viram para trás para o povo, porque eles estão se virando para abençoar o povo. Mas as pessoas que estão presentes na sinagoga não vão se virar também. Você quer receber a bênção, tem que ficar de frente, face a face. Então você fica de frente para os Kohanim e, dependendo do lugar, como nós falamos, as pessoas se cobrem com o talit. Só para finalizar esse conceito, quando não há Kohanim na sinagoga, então o Hazan, que está repetindo a Amidá, e o Birkat Kohanim é no meio da repetição da Amidá, fala ali um trecho pronunciando e dizendo sobre Birkat Kohanim. Ele diz, naquela prece, ele diz: Deus nos abençoe com a bênção tripla que os Kohanim abençoavam o povo, falando, pronunciando, etc. E essa prece só é dita em rezas, em orações que teria Birkat Kohanim. Por exemplo, de manhã, em Shacharit, na reza da manhã, se não há Kohanim na sinagoga, o Hazan vai falar essa prece no lugar de Birkat Kohanim. À tarde, em Minhá, que não tem Birkat Kohanim, a não ser em jejuns, aí o Hazan não fala essa prece. Em jejuns, o Hazan vai falar sim essa prece. E fora de Israel, que o costume dos Ashkenazim é que não se faz Birkat Kohanim durante o ano, só nas festividades, então em todas essas preces que teria Birkat Kohanim, o Hazan fala esse trecho. Ou seja, todos os dias de manhã o Hazan fala e à tarde, não a não ser em jejuns que se fala à tarde.